Eu quero deixar para ti, Rosane, o início da conversa com o secretário da Fazenda aqui do Estado, Marco Aurélio Cardoso. Secretário, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Bom dia, secretário. Eu dei uma rápida síntese de como seria a proposta de reajuste do piso do magistério, do plano de carreira do magistério, mas o senhor, que é o homem do dinheiro na Fazenda, gostaria que explicasse para os nossos ouvintes, né, primeiro, como será e qual é a lógica deste aumento que incide sobre todos os níveis do plano de carreira, mas que tem impacto diferente para cada professor. Nem todos serão beneficiados pelo aumento e nem todos receberão os 32%.
Perfeito, Rosane. Bem, o Estado tem o compromisso de manutenção do plano de carreira, das premissas do plano de carreira que foi aprovado pela Assembleia em 2020 e que é estruturado em classes e níveis, em 6 classes e níveis, com uma escala de aumento nos subsídios que os professores recebem, seja pela formação dos professores, em medida dos cursos que eles tenham, sejam pelas promoções de carreira. Então a gente entende, né, que essa tabela é uma conquista, ela aponta para o futuro da carreira do magistério e que ela precisa ser mantida. E isso está sendo mantido essa tabela do subsídio. E o que a gente convive nacionalmente, como já comentamos algumas vezes, é com uma expectativa de aumento do piso nacional do magistério superior a 30%, que é um custo extremamente elevado se ele for aplicado sem uma análise mais profunda. Então, o que o Estado está apresentando é: nós vamos apresentar um reajuste de 32% em toda essa tabela de subsídio. Então, a tabela como ela é hoje, que ela prevê uma diferença de quase 75%, né, entre a chamada posição A1 e a última, que é F6, essa escala ela ficará mantida, todos esses valores atuais serão reajustados em 32%, o que levará, por exemplo, o chamado salário de entrada, né, para R$4.000, né, ali nos que entram com licenciatura plena. Então, toda a tabela de subsídio será reajustada, o que garantirá que a gente manterá a adesão ao piso nacional do magistério. Porém, a gente tem que considerar, né, que o impacto disso em todos os mais de 160 mil profissionais do magistério seria superior a R$1.300.000, mais de uma folha de pagamento anual para o Estado. Então, a proposta que está desenhada, né, com base em uma análise jurídica, é que será permitida a absorção de uma das parcelas autônomas que foram criadas pela lei. Aquela lei de 2020, ela criou, né, um novo plano, converteu triênios e funções gratificadas, várias adicionais que existiam, em diferentes parcelas, né? Todas as parcelas que eram pessoais, parcelas autônomas pessoais, como gratificações de cargo, essas estão mantidas como sempre foram, não serão objeto de nenhuma absorção, mas a segunda parcela, chamada de parcela de redutibilidade, que é ligada em especial às vantagens temporais, ela poderá ser absorvida para compensar uma parte desse aumento do subsídio. Então, isso fará, Rosane e ouvinte, com que os aumentos finais, né, quer dizer, todos os professores terão reajuste do subsídio em 32%, mais os reajustes finais, né, considerando todas as rubricas dos seus contra-cheques, serão variados, né? Nós teremos situações, até especialmente nos inativos, né, de que a parcela irá absorver todo o aumento, bem como ocorrerão casos em muitos ativos em que haverá o aumento integral de 30%. Então, é uma proposta que, a nosso juízo, concilia a preservação do plano de carreira, a construção paulatina, né, de uma carreira mais atraente, mais competitiva, com um custo para o Estado administrável a curto prazo.
O senhor falou aí sobre a parcela de inativos, que vai ficar no zero a zero nessa conta. Dos que vão ganhar 32% dos ativos, é um número pequeno, é um percentual menor em relação aos que receberão um aumento menor. Essa proposta do governo, ela é possível de pagar ou ela é realmente considerada ideal pelos estudos que vocês fazem?
No caso dos ativos, nós teremos um aumento médio efetivo, né, já considerando todas essas questões que eu coloquei, de 22,5%. Então, os 60 mil professores em atividade, eles terão um aumento médio de 22,5%, que é mais do que toda a inflação do INPC e também do IPCA desses últimos 3 anos. Nós temos quase metade, 45% dos professores, que terão, inclusive, aumento de, acima de 30%. Né? Então, os professores em atividade, eles, a imensa maioria ficará ali na faixa de 15% a 30%, com uma média de 22,5%. Então, há um incentivo, realmente, aos professores que estão em sala de aula ou em quaisquer atividade nas escolas, perdão. Já no caso dos inativos, que são aqueles que têm a maior parcela, né, de redutibilidade pelo maior tempo no serviço público, e aí o aumento médio fica em 6,15%. Né? Então, é importante dizer que isso não é uma coisa focada, né, em relação aos inativos, mas deriva da nossa situação peculiar, previdenciária e de desbalanceamento entre o quadro de ativos e inativos, né? Só para dar um exemplo, né? E isso não é um juízo de valor, mas é uma realidade. O Paraná tem a mesma quantidade de professores ativos que o Rio Grande do Sul, aproximadamente 60 mil, e tem a metade dos inativos que nós temos, né? Atualmente, a folha do magistério, quase 70% dela é voltada para os pagamentos de inativos. Então, nós não estamos fazendo como outros estados, que criam gratificações para que os inativos não recebam nada. Então, criam gratificações ou vales transportes, né? Quer dizer, tiram do plano de carreira para reduzir o custo. Nós estamos investindo no plano de carreira. Apenas não conseguimos, né, fazer todo o reajuste desse tamanho sem que haja alguma compensação parcial. Então, essa é a proposta que a gente entende como responsável, não para pagar em 2022 somente. A gente tem que lembrar que qualquer aumento salarial é para 2023, é para 2024, é para 2025. Então, não iríamos assinar somente se o governo atual conseguirá pagar, mas sim como é que isso fica para o futuro. Então, esse foi o motor da proposta.
Secretário, para isso vai ser preciso alterar pontos do plano de carreira na Assembleia, né, para que esse valor da parcela fixa, chamada parcela autônoma, de uma dessas parcelas autônomas, a referente a tempo de serviço principalmente, seja incorporado ao subsídio. Tá. Essa votação ocorre ainda nesse ano e se a Assembleia mudar o projeto? E, digamos assim, uma emenda parlamentar for aprovada, estabelecendo que todo mundo vai ganhar 32%. O que acontece?
Bem, em relação à tramitação na Assembleia, claro, isso é uma decisão dos deputados. O governo pretende encaminhar o projeto ainda hoje. Estamos à disposição e caso a Assembleia entenda como possível votar ainda esse ano, seria certamente positivo, até para que a gente já vire o ano com esse assunto esclarecido, porque o reajuste ele vigora a partir de 1º de janeiro. Então, é desejo do governo que ela seja votada ainda esse ano, mas, claro, isso caberá à decisão soberana da Assembleia. Em relação a modificações, e é claro que o governo sempre se pauta pela discussão respeitosa com os outros poderes, mas no caso específico de um projeto de pessoal, emendas que causem aumento de despesa, elas juridicamente possuem, digamos assim, um vício, né? Porque a Assembleia não pode criar ou onerar despesas, pelo menos esse é o regramento que existe. Então, em princípio, seja esse, seja outros projetos, eles não podem ter um aumento de despesa na discussão legislativa. Claro que, como eu disse, né, os prazos e discussões da Assembleia sempre se darão com a maneira respeitosa com que a gente tem feito.
Secretário, só para encerrar esse capítulo, né, do plano de carreira, professores, tem muito funcionário de escola perguntando aqui se para os funcionários de escola terá algum reajuste.
Nesse primeiro momento, nós estamos focando no reajuste dos profissionais do magistério, dos professores, até pela questão relacionada ao piso nacional, né, e pelo compromisso que nós queremos ter, a conquista que esse governo, que a própria sociedade conseguiu, de passar a pagar finalmente o piso nacional do magistério. Quero lembrar, né, que ele foi criado há 12 anos e o Estado, passando por diferentes administrações, nunca o pagou. Então essa é a nossa prioridade e é o espaço que a gente tem hoje para projetos que tenham aumento de despesa, né? Outros projetos que não envolvam aumento de despesa, não há problema, mas na questão de despesa, esse ano a proposta do governo será focada no magistério. Nós entendemos, né, a espera, né, de, não só do magistério, como de outros, dos próprios servidores em geral, mas para isso é preciso que a gente espere o ano virar, né? Nós ainda temos muitos fantasmas. Essa sexta-feira mesmo há um julgamento no STF referente às alíquotas de energia e comunicação, que pode nos tirar 2 bilhões de reais ano que vem. Então, temos que focar nesse momento no magistério em termos do custo e para o ano que vem, né, vejamos como é que o ano vai ser possível de construir.
Secretário, agora queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar sobre o IPVA. A previsão é de que vocês divulguem as condições de pagamento e o calendário de pagamento nos próximos dias. Já tem a previsão de data para esse anúncio e, conforme a última entrevista que fizemos aqui na Atualidade, o senhor disse que a Secretaria estava analisando a possibilidade de dar descontos maiores e prazos maiores de pagamento, até para dar uma amenizada no impacto da alta da tabela FIPE, que vai acabar provocando uma elevação do imposto a pagar.
Sim, nós iremos fazer o anúncio nos próximos dias, talvez essa semana ainda, e ele incluirá, sim, uma alteração em número de parcelas e no desconto de pagamento em cada mês. Estamos aqui nos finalmente fechando a regulamentação e as peças de comunicação, mas é um assunto também para os próximos dias.
E vão ser os mesmos descontos que tradicionalmente a Secretaria dá, porém com percentuais maiores, ou vai ter um desconto diferente?
A gente tem que trabalhar dentro do regramento que já existe, né? Então, no caso do desconto de bom motorista, bom cidadão, esses descontos estão estabelecidos em lei, não é deles que nós estamos falando, eles estão mantidos. São descontos relacionados aos prazos de pagamento, né? Esses terão os seus percentuais elevados.
E, secretário, aquele outro assunto que nós também abordamos na última entrevista, mas eu queria saber em que pé está, que é aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de reduzir alíquotas de ICMS. O caso era de Santa Catarina, envolvendo uma empresa de Santa Catarina, mas com uma repercussão geral para demais decisões, né, de redução de ICMS da alíquota a ser cobrada de energia, de telecomunicações. E vocês chegaram a pedir para o Supremo Tribunal Federal uma modulação, né, para entender como seria a aplicação dessa decisão. Com em que pé está esse andamento?
É um tema bastante dramático, sim, para todos os estados. Como você pontuou, tanto o Conselho de Secretários de Fazenda quanto o de Procuradores Gerais solicitaram aos ministros do STF que analisem a modulação. Nosso procurador-geral, Dr. Eduardo Cunha da Costa, inclusive, esteve em Brasília na semana passada tratando desse assunto. O julgamento ele será retomado depois de amanhã, nessa sexta-feira, exatamente por conta de um voto de modulação do ministro Dias Toffoli. Aguardamos, né? Os estados pleiteiam que isso seja modulado para o próximo PPA, ou seja, a partir de 2024. Temos que aguardar o voto do ministro Toffoli sobre esse assunto e se os demais o seguirão, lembrando que nesse caso de modulação são necessários 8 votos, né? Então, como você bem apontou, um tema muito grave. Nós já estamos quase que na metade de dezembro e seria realmente um impacto gigantesco de 2,1 bilhões de reais se a gente tiver uma mudança de alíquotas daqui a 15 ou 20 dias, né? O orçamento até já foi votado esse ano, então estamos esperançosos, né, de que se entenda, não no mérito, mas pelo menos na temporalidade, que se consiga uma modulação. O julgamento deve ser retomado na sexta-feira, agora, depois de amanhã.
Nós lhe agradecemos, secretário Marco Aurélio Cardoso, secretário da Fazenda aqui do Estado. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.